radio.esperanza.be, le déclin de l'empire du mal, 2 heures autour des insultes, du machisme, des salopes. On accueille en studio Liniker, hello.
Hello.
Qui est une artiste brésilienne qui a chanté tout à l'heure sur la scène Côté Jardin. On accueille aussi Hubert.
Bonjour.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé autour du micro ensemble, Hubert.
Ah, quel plaisir.
Ah, c'est un bonheur. et puis, nous allons avoir Arlette qui va nous rejoindre certainement. Et puis Camille qui vont faire cette interview avec Liniker, alors que Betty est en train d'installer son appareil photo et qu'elle va certainement prendre aussi le micro. Je vous laisse.
Ok,
ensemble.
Super. On va un peu parler portugais, hein, puisqu'ils viennent du Brésil. Je vous traduirai ce qu'il dit parce que je ne suis pas sûr que tous les auditeurs puissent comprendre le portugais. On va faire une petite partie musicale, une petite partie plus dans la thématique du festival, puisque quand même, Liniker, ben, il a quand même le personnage qui figure sur l'affiche du festival. Hein. Ok. Hola, bon dia. Encantado de ter você aqui no estúdio de Radio Esperanza. Você sabe que a sua imagem é no cartel do festival.
Sim, eu fiquei muito feliz quando eu vi, na verdade, uma amiga que mora aqui. Se eu falar muito rápido em português, você me fala, tá? Você entende tudo em português?
Há de falar um pouquinho devagarinho.
Devagarinho, sim. Uma amiga mora aqui na Bélgica e ela tinha visto, me mandou a foto. E aí fiquei super feliz. Essa foto foi o festival que a gente fez no Brasil. E que legal, né?
Que
legal.
Donc il a une, enfin elle a une amie qui habite en Belgique et cette amie a vu l'affiche et lui a envoyé l'affiche et il était très content, enfin elle était très content de l'affiche. À un niveau musical, quel est le percours musical? Por exemplo, que tipo de música ouvias na casa dos pais?
Eu ouvia muita música brasileira. Em casa, a base de música brasileira é muito forte. Então, tanto o samba, o jazz, o choro, o pagode, são referências muito brasileiras que minha família tem.
Uh-huh.
E eu sou de uma cidade no interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Araraquara, e o interior, principalmente os interiores do Brasil, tem uma cultura muito grande de música regional, de música sertaneja, principalmente.
Uhum.
E aí eu tive o processo inverso, porque o samba é uma coisa mais do Rio de Janeiro, de São Paulo, das grandes metrópoles assim, né, do Brasil.
A gente carioca dizem que a gente de São Paulo não faz samba.
Faz sim, faz sim. E aí foi a referência que eu tive em casa de ouvir todos esses clássicos de música preta brasileira.
Ok, donc je lui demande ce qu'il écoutait comme musique à la base, hein, à la maison avec ses parents, et il dit que c'était essentiellement de la musique brésilienne qui passait, de la samba, du choro. Choro qui est une musique plus instrumentale, un peu plus développée. Et donc toutes les musiques brésiliennes, et lui il vient d'une petite ville de l'intérieur de l'état de São Paulo, et donc dans cet état, dans chaque état et dans chaque ville de la campagne, il y a une culture très forte au niveau musical. Il y a des rythmes très particuliers, très régionaux. Et on va parler maintenant de son parcours. Donc ça, c'est sa base. Il y a un temps, depois da música da casa dos pais, que foi o percurso musical para chegar aqui com este tipo de música, que é uma fusão de muitas coisas, não?
Eu acho que eu me interesso pelo que me atravessa, assim. Então, tem muito essa referência da música preta brasileira, tem muito da música popular brasileira, que é Caetano, Gal, Betânia,
Caetano Veloso.
Caetano Veloso, Maria Betânia, Gilberto Gil, a Gal Costa. Etta James.
Etta James, americana.
Americana.
A música soul americana.
Sim. E tem um ritmo no Brasil chamado samba rock.
Samba rock.
Samba rock, que é um tipo de samba mais swingado. A cadência dele é diferente, é mais funkeada do que samba melódico.
Uh-huh.
E isso, assim, é a minha base acho que a maior base de todas. Então, depois que eu fui crescendo, acho que eu fui me aproximando principalmente de uma. No Brasil, assim, de uma cena de música mais independente, de discos mais independentes. Então, na minha adolescência, eu ouvia muito Tulipa Ruiz.
Quem, quem, quem?
É uma cantora chamada Tulipa Ruiz.
Ah, Tulipa Ruiz.
Tulipa
Sim,
Ruiz.
sim, sim.
Eu ouvia Tulipa Ruiz, eu ouvia Marcelo Genesi. Eu ouço uma cantora até hoje que eu comecei a ouvir na adolescência chamada Liane Larravas, que é britânica. E acho que tem sido um pouco disso, assim.
Ok. Vou
Oui,
traduzir
oui,
agora. Donc, il a écouté pas mal de maîtres de la samba, et puis avec autant les maîtres comme Gal Costa, Caetano Veloso, etc., mais aussi de la musique soul américaine comme Etta James. Et puis, il a commencé à se mettre un peu à la musique indépendante. Hein, le rock indépendant alternatif, il parlait de Tulipa Ruiz et d'autres chanteurs que je ne connais pas, mais j'imagine qu'ils sont populaires au Brésil. Alors, você falou da música brasileira preta. Existe música preta e música branca no Brasil?
Existe música preta e música branca, mas a música preta, principalmente os artistas negros, são muito fundamentais para a existência de música no Brasil.
D'accord.
Principalmente no samba, no popular mesmo, assim, na cadência melódica. A gente usa a música preta como afirmação de um lugar de fala, que a gente não é inserido, que muitas pessoas às vezes não acabam sendo creditadas pelos feitos que elas fizeram. Então, por isso, eu acho importante usar música preta brasileira também do que música popular brasileira.
MPB, o famoso MPB.
MPB, sim.
Si. Ok, donc je lui demandais, parce qu'il me parle de musique brésilienne noire, alors je lui demande, tiens, il existe une musique brésilienne noire et une musique brésilienne blanche, et il me dit, la musique brésilienne est en grande partie noire, et elle a été faite par des musiciens noirs plutôt, et donc c'est pour ça que je le précise, parce que c'est pas toujours dit que la musique vient plutôt des communautés noires. Au Brésil, donc je parle de musique brésilienne noire. Je ne sais pas si Camille, là, tu peux commencer à parler de...
Alors, on peut aussi parler du parcours plus personnel de Liniker. Vous revendiquez le fait d'être une femme, d'être transgenre et noire. C'est une situation assez particulière. C'est important pour vous de le dire haut et fort quand vous êtes sur scène?
Você reivindica estar uma mulher preta no cenário? É importante para você reivindicar isso?
Sim. O Brasil é o país que mais mata, principalmente mulheres no mundo inteiro. Mulheres, população LGBT, travestis, mulheres trans. Então, se hoje eu tenho um lugar de fala onde tem várias pessoas assistindo um show e eu tô com o microfone na boca, eu acho importante falar sobre, acho importante lutar por uma causa que eu tô inclusa. Então, acho que por isso que é importante reivindicar os nossos direitos, por isso que é importante dizer, principalmente por ser brasileira e estar vivendo um caos de genocídio e de massacres nessa população o tempo inteiro.
Ok, donc il dit qu'au Brésil, il y a beaucoup d'assassinats de femmes, principalement des assassinats de femmes, et dans la population LGBT également, il y a comment est-ce qu'on dit, une pression sur cette communauté. Et donc c'est important, puisqu'il est sur scène, qu'il a cette place pour parler de ce chaos et de ce problème avec les populations LGBT.
Mais on discutait de la situation des transgenres au Brésil tout à l'heure avec Emeline, et je crois que tu me disais qu'il y avait pas mal de meurtres aussi de personnes transgenres.
Oui, effectivement, il y a pas mal de meurtres, mais on parlait surtout de féminicides tout à l'heure, donc d'hommes qui assassinent leurs femmes parce que
D'accord, donc on reste sur ce que disait
maintenant,
Lineker. Oui,
oui, voilà.
Et alors la question moi que je me pose aussi, c'est quel est le retour du public face à cette affirmation, à l'affirmation de cette identité.
Et comment au public Thomas sa affirmation de sa identité?
Eu acho que depende muito. O meu público no Brasil, ele é um público muito miscigenado, é muita gente misturada, mas as pessoas LGBTQIA+ são muito presentes. Então eu sinto que a minha existência, a existência de outras cantoras, outros artistas, falando sobre gênero, sobre direitos, né, da comunidade LGBT, é muito importante as pessoas começam a se empoderar através disso e a sentirem que elas também podem se encorajar para gritar sobre os direitos e para falar sobre as nossas questões. E acho que é isso.
Donc, il dit que dans le public est assez mélangé, mais que la population LGBT est assez présente aussi, et ils sont assez contents de voir quelqu'un qui s'exprime à propos de cette identité sur scène. Et donc, ça les met en confiance eux-mêmes pour pouvoir aussi revendiquer leurs droits en tant que LGBT.
Et est-ce que toi-même, tu dirais que tu es plus confiant, tu es mieux dans ta vie aujourd'hui de transgenre qu'auparavant? Parce que je veux dire, c'est est-ce que la situation évolue positivement?
Mais tu parles de lui dans sa situation
Non,
personnelle ou la situation générale?
de son ressenti, lui, comment il le vit dans la situation générale.
Ok. Para tu teu sentido de esa reivindicação de identidade, há uma evolução positiva?
Olha, eu acho que a positiva tem o seu lado positivo, porque hoje a gente não esconde mais essas questões, e eu sinto que é muito mais um lugar de afirmação hoje no Brasil, principalmente da gente falar sobre, da gente apontar quando a gente vê que está tendo algum desrespeito, da gente, de certa forma, estar tá mais inclusa e inclusos na mídia, onde a gente aparece na TV, a gente aparece em filme, a gente aparece em jornal, em música, em arte. Então eu acho que isso é positivo, porque a gente acaba criando um levante da gente aparecer e parar de se esconder. Mas ao mesmo tempo a repressão no Brasil é muito pesada, no mundo, mas no Brasil assim. A gente.
A repressão dessa população, dessa comunidade
É,
específica?
a repressão das pessoas que são contra a comunidade LGBT, que são contra os direitos humanos, né, os direitos de ser quem a gente quiser ser. Então, é uma luta assim muito diária, assim, todo dia é um avanço e todo dia é uma. Todo dia é um dia de luta, assim, ao mesmo tempo.
Ok, donc il dit qu'il y a une évolution positive parce que les gens ne se cachent plus, ils apparaissent dans les médias, ils apparaissent dans les films, ils apparaissent à la télévision, dans les groupes de musique. Donc les gens se cachent moins qu'avant, mais il existe encore il appelle ça une répression. Moi j'imagine qu'on voudrait dire plutôt une pression sur la communauté LGBT, voilà, par les gens qui n'aiment pas ça et qui sont conservateurs et qui ne veulent pas de cette évolution.
Alors, moi, j'ai manqué le concert puisque j'étais derrière le micro. Donc,
Ah
j'ai
ouais.
pas pu écouter. Et on a une guitare qui est là.
Ah oui.
Donc, est-ce qu'on lui proposerait de nous
Non.
chanter une petite chanson?
Non. Non, non è possibile. Ah, ok. Elle stava pidiendo una musica cantata. Non so se è possibile con il violon che sta lì. O falta il chitarrista.
Acho que eu não me sinto tão confortável
Ok.
para cantar agora, mas eu sugeriria que as pessoas procurassem o nosso som nas redes sociais e nas mídias de streaming.
Não, mas já temos umas
Ah, que
músicas.
ótimo! Que incrível!
Sim.
O que
Já
vocês
temos
escolheram?
umas músicas
Donc
de.
finalement, c'est pas possible de faire en direct, mais on va quand même écouter une chanson. Alors pas tout à fait en direct, mais c'est pareil.
Voilà, ce serait une chanson. Je sais pas combien de temps il nous reste après la chanson. On a encore un petit peu de temps pour parler après. Ok, vamos a ouvir uma música. E depois falamos um bocado mais.
Tá bom.
Você fez merda ao dizer que não me ama depois da transa que eu dei pra você. Tá tão fácil, cowboy, recusar um amor. Só eu sei o quanto me dói. Mas você vai implorar, vai pedir pra me ver, confessar que não vive sem
se olhar e dizer, meu bem, eu sei. Você fez merda dizer que não me ama depois da transa que eu dei pra você. Tá tão fácil, cowboy, recusar um amor. Só eu sei o quanto me dói. Mas você vai implorar, vai pedir pra me ver, confessar que não vive sem mim. Vou apenas te olhar e dizer, meu bem, eu sei. Você vai implorar, vai pedir pra me ver, confessar que não vive sem mim. Vou apenas te olhar, vou apenas te olhar, vou apenas te olhar e dizer, meu bem, eu sei.
Voilà, on écoutait donc Linicor et Os Caramelos, la chanson Você fez merda, tu as fait une merde, tu as fait un problème. Et alors maintenant, Betty va poser quelques questions. Betty qui est ici avec nous. Ben voilà, mais écoute Betty, c'est à toi.
Oui, j'ai pas des...
Tu peux me... Ouais, okay. Je me parle en français, je traduirai.
Oui, Linicor, je vais revenir un peu sur votre parcours, votre vie personnelle. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile pour vous quand vous avez fait votre coming out? C'est que vous déclarez transgenre, être publiquement reconnu comme transgenre. Est-ce que ça a été facile et comment ça s'est passé alors, dans la communauté brésilienne?
Mm-hmm. Alors, Betty vient du Congo. Et donc, j'ai une pergunta est foi fácil fazer o coming out? E falar disso, do transgênero e de se apresentar como mulher. E como foi a reação da gente ao redor?
Eu acho que tudo é uma construção e tudo leva tempo, assim. Então, eu fiz por mim, sabe? A princípio, eu não fiz por ninguém, assim. Então... Acho que é um processo que já é tão natural para mim e que já era uma coisa que eu já conhecia tanto dentro de mim, mas não tinha dado espaço ainda, que foi muito tranquilo para mim, assim, para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, assim. E eu entendo que quando a gente entra num processo de desconstrução de padrões, onde a gente cresceu e foi introjetado, as pessoas também levam um tempo de se desconstruir com isso. Uhum. Então, eu acho que foi mais o tempo do que a dificuldade, assim. Uhum. Mas é claro que eu enfrento várias questões, assim, em lugares mais públicos e... Mesmo sendo uma pessoa pública, sendo uma pessoa que é conhecida, são vários lugares, assim, de transfobia que eu passo às vezes, como aeroportos, banheiro de aeroporto, enfim, vários lugares assim que é difícil das pessoas entenderem que elas vão ter que conviver comigo porque eu sou uma pessoa assim como elas.
E com a família?
Olha, com a minha família é um processo muito bonito, assim, eles me respeitam muito, minha mãe é muito parceira. Minha mãe, ela me respeita e também tenta entender a minha transição. E acho que é no tempo dela, assim. Até porque ela levou 18 anos achando que ela tinha um filho, mas eu sou uma filha. Uhum. Então, é um tempo de desconstrução que eu respeito e ela me respeita.
Ok. Alors, je vais traduire. Donc, la réponse, donc, il répond que ça s'est fait très doucement et très lentement. Lui, il le savait depuis très longtemps. Il l'a pas tout de suite dit, il le sentait en lui et ça s'est fait très lentement. Et il a laissé aussi le temps aux gens de son entourage de déconstruire les clichés, de déconstruire et de se reconstruire par rapport à ça. Donc, lui, il dit qu'il faut que le temps, autant pour lui de se déclarer que pour les gens, pour comprendre. Et donc, c'est le temps qui fait. Donc, ça n'a pas été des confrontations très violentes, même si maintenant, il le vit encore dans les lieux publics. Au niveau de son entourage, ça a été un processus assez lent, mais assez doux. Pas une confrontation très violente. Alors, moi, je lui demandais dans sa famille comment ça se passe dans sa famille. Et dans sa famille, il me dit que sa mère a été très respectueuse. Et aussi, il a laissé le temps à sa mère de se rendre compte qu'elle pensait qu'elle avait un fils depuis 18 ans. Et puis, pour se rendre compte qu'elle, en fait, elle avait une fille. Et elle lui a laissé le temps de digérer ça et que ça passe. Et il a respecté aussi le fait qu'elle ne le comprenne pas tout de suite, qu'elle le comprenne avec un certain temps. Voilà.
Et c'était à quel âge ?
Il a parlé de 18 ans. Et au coming out foi à 18 ans.
Et en Afrique, il y a encore un problème lié à l'acceptation des gens qui sont transgenres. Et par exemple, la loi congolaise ne reconnaît pas l'existence de ces gens. Mm-hmm. Et donc, il y a plusieurs. Moi, je suis journaliste au Congo, en RDC. Et on a déniché, il y a une association à Bukavu, dans mm-hmm. une ville de la province voisine. Du Nord Kivu où d'où je viens. Alors ils n'osent pas, c'est qu'ils existent, mais ils n'osent pas se manifester publiquement. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui vous donne ce courage de vous manifester publiquement et d'affronter le public?
Alors il y a peut-être deux questions, parce que peut-être est-ce qu'il y a une loi au Brésil qui reconnaît ces gens-là par rapport au Congo où c'est pas fait. Uh-huh. Et après ça.
Qu'est-ce qui lui donne le courage de se manifester publiquement?
Ok. Ela fala do exemplo do Congo, uh-huh. Onde não existe uma lei que reconhece os transgêneros.
As pessoas transgêneros.
Sim, uh-huh. Isso. Y que no existe en todo el Congo, están escondidos, ¿no? Es muy difícil para exprimir eso, expresar eso y todo. Entonces, existe una ley brasileira y géneros diferentes que se puede exprimir oficialmente.
No existe de fato, mas a gente tem lutado para que exista y para ser legitimado. Entonces, hoy a gente sabe que existen mais de 30, 40 gêneros.
Aham.
estudiosos já chegaram nessa conclusão que existem vários tipos de pessoas. Aham. E eu sinto que a partir do momento que eu começo a enxergar em outras pessoas que há possibilidade, eu comecei a enxergar em mim também.
Uhum.
E sinto que isso é muito importante, principalmente trabalhando com o meu trabalho. Quando eu assumo quem eu sou e a pessoa que está me vendo ali, ou seja no palco, ou seja em entrevista, ou seja no meu dia a dia, e vê que minha existência, por mais dificultosa que seja no Brasil, é possível porque eu me respeito e me permito viver isso. Então acho que a coragem vem daí, de eu fazer por mim, sabe? Uhum. E de eu lembrar o quão importante é que eu seja o que eu quiser ser.
Uhum. Ok, donc en fait, il répond à ta question presque. Donc, dans la loi, ça n'existe pas encore, mais il y a beaucoup de gens qui luttent pour que ce soit accepté. Lui, il parle de 30 à 40 genres différents et que dans lesquels les gens peuvent se définir. Et alors, par rapport au courage d'affirmer ça, il dit qu'il l'assume pour lui, et plus il en parlait aux gens en disant que c'était possible, lui, ça lui donnait du courage pour lui-même aussi de rendre ça possible. Et donc, petit à petit, voilà, ça s'est fait petit à petit, en parlant et en assumant ce qu'il était. Lui-même, il s'est comment imprégné de cette idée, et c'est venu petit à petit. Et les gens, comme ils voient qu'il arrive à le vivre, qu'il est respecté, voilà, ça marche. il arrive à vivre lui, et donc il est un peu un exemple pour d'autres personnes.
Oui, et pour finir, pour, juste une question. Oui. Ce que je voulais savoir, le thème de ces festivals, le déclin de l'Empire du Mal, qu'est-ce que vous, ça vous dit? Et si votre musique, vous l'utilisez dans les cadres, c'est un acte politique pour revendiquer vos droits en tant que transgenre, quelles perspectives que vous avez?
Alors, au tema général politico del festival è o declino do imperio macho. Mm-hmm. Y entonces, la pregunta es no contenido das músicas. É um conteúdo político também para expressar esse tipo de expressão da identidade? É importante?
Eu acho que sim, porque as minhas músicas, principalmente do meu primeiro disco, elas estão falando de afeto, de afeto romântico, de afeto por pessoas. E afeto para pessoas como eu é uma coisa que não é tateável, não é... Tateável, tá certo?
Tateado.
Não é palpável, é distante pra gente.
Ok.
Então, falar sobre relações, falar sobre amores e falar para multidões, eu sinto que isso é político. É, porque eu sou uma travesti, uma mulher cantando sobre essas questões de amor, sobre questões do que eu sinto. Uhum. Então, sentir já é político. Por isso que eu acredito que posso ter esse link com o festival.
Ok, muito obrigado.
Obrigado a você.
Liniker.
Merci beaucoup.
Ah, voilà. Super. Era muito tocante ouvir falar disso. Isso o percurso é muito interessante e muito... Acho que pode ser entendível para muita gente, isso. Então, muito obrigado.
Como eu posso dizer que da próxima vez eu vou estar falando em francês?
Como que?
Como eu posso dizer da próxima vez eu vou estar falando em francês? Da próxima vez que eu vier eu vou estar falando em francês?
La prochaine fois que je viens. La prochaine fois.
La prochaine fois.
Que je viens.
Que je viens.
Je parlerai français.
Je parlerai français.
Voilà.
Oui.
Ouais. Merci. Super.
On va laisser Liniker repartir et peut-être Hubert, tu vas nous traduire sa dernière question.
Ouais. Ouais. Voilà. Alors je me souviens plus trop. Oui. Il va falloir que je fasse un petit résumé. La dernière réponse donc par rapport au texte. Je crois qu'on en a parlé pendant toute l'interview presque. Hein, donc effectivement c'était important de politiquement. C'était important, on dit au revoir à Liniker qui s'en va, c'était important de, dans ses chansons de parler d'un amour plus général, pas seulement transgenre, donc de l'amour en général. Et il dit que c'est déjà parler des sentiments et des affects et de l'amour, c'est quelque chose de déjà politique. Et surtout, parler d'amour et d'affects et de sentiments avec un homme travesti qui se proclame femme, évidemment, c'est éminemment politique de le faire sur scène.
Et voilà, c'est sur ces mots que vont se terminer ces deux heures consacrées aux insultes sexistes et puis avec cette belle rencontre avec Liniker. On se retrouve demain, enfin plus tard d'abord pour d'autres émissions, et pour ma part, ce sera demain. On va mettre un peu de musique, merci.